As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
E vamos para o desenvolvimento das notícias. Uma mulher foi retirada de um comboio subexpresso por suspeitas de coronavírus. Em causa está uma asiática que terá estado em Itália. O alerta foi dado pelas 22 horas deste domingo. O comboio, que tinha saído de Lisboa, assim como a mulher, ficou então retido no entroncamento durante várias horas, o tempo necessário para que fossem agilizados todos os procedimentos de segurança nestes casos. A mulher foi assistida pelo INEM e evacuada para um hospital, onde será sujeita a exames que irão determinar se tem ou não o Covid-19. A Hertz ouviu esta manhã a delegada de saúde do Assis Médio Tejo, a doutora Maria dos Anjos Esperança, que esteve no local a monitorizar o caso.
Pode efetivamente tratar-se do vírus. A senhora, a turista, tinha critérios epidemiológicos e critérios clínicos, ou seja, tinha febre, tinha tosse, pouca, mas tinha tosse, e tinha dor de garganta, e tinha o facto de ter regressado da Itália no dia 23 e, portanto, tinha o critério clínico e epidemiológico para ser considerado um caso suspeito, o que levou realmente a que fosse levada para o Hospital Curitiba Brava. As pessoas que viajavam com ela e num raio de 2 metros foram identificadas, ficámos com os contactos das pessoas todas e agora se realmente havia portugueses, chilenos, espanhóis, coreanos. Era realmente um comboio que tinha pessoas de muitas nacionalidades, um comboio que saiu de Lisboa e que ia para Madrid. E, portanto, se realmente se confirmar, depois nós temos os contactos das pessoas e saberemos encaminhá-las para os sítios onde, para terem atenção aos sinais, à febre, enfim, pronto, para serem depois acompanhados. Viajava com uma amiga, mas como todas as pessoas, ou como algumas pessoas da Ásia, portanto, daqueles países, ela quando entrou no comboio já trazia máscara, e a colega também. Nós vemos muitas vezes pessoas daqueles países na rua, já com máscara, mesmo fora deste período da doença pelo coronavírus. E ela já trazia máscara, portanto, já estavam as pessoas mais defendidas que vinham ao pé dela, se confirmar que efetivamente é este vírus. De maneira que foram identificadas as pessoas e agora já foi enviado o contacto, o hotel, até o hotel para onde vão e, portanto, vamos continuar a acompanhar o caso juntamente com as autoridades de saúde de Espanha.
Quanto tempo é que levará, eventualmente, a fazer, digamos, a despistagem deste caso?
Dentro de muito pouco tempo, pois a senhora saiu do entroncamento, foi para o Hospital Curi Cabral, o INEM veio buscar, conforme está protocolado, não é? Nos planos de contingência, e portanto, dentro de análise, 4 horas mais ou menos, teremos o resultado. Portanto, dentro de muito pouco tempo saberemos se era positivo ou negativo e cada um irá ao seu cuidado. No entanto, foram transmitidas às pessoas que estavam no comboio, foram transmitidas alguns aconselhamentos daquilo que devem fazer, até pelo menos terem conhecimento de se é ou não um caso de doença mesmo.
A Praça da República recebeu na manhã de domingo, 1 de março, as comemorações dos 860 anos da Fundação de Tomar, com registro para o hastear das bandeiras e deposição de flores na estátua Gualda em Paz. Seguiu-se a habitual sessão da Assembleia Municipal de Tomar, que se realizou no Cineteatro Paraíso. Na ocasião, registro também para as homenagens a diversas individualidades e instituições que se distinguiram nas mais diversas áreas. O destaque vem, no entanto, para as diversas intervenções das forças políticas com assento neste órgão autárquico. Coube a Américo Pereira, dos Independentes do Nordeste, fazer a primeira intervenção da manhã com este a lembrar que Tomar tem esquecido de homenagear de forma condigna muitas das suas grandes figuras do passado. O autarca centrou depois as suas palavras nas questões do ensino, onde disse há ainda muito a fazer.
Na área da educação, por exemplo, muito haverá a fazer. O poder político terá necessariamente que se impor e deferir para o Conselho o que melhor se ajusta ao interesse dos alunos, professores e encarregados de educação. A ligeireza de como muitas matérias importantes têm sido tratadas devem ser absolutamente erradicadas, independentemente da cor ou interesses partidários dos seus responsáveis. Tomara necessita urgentemente de um centro escolar para acomodar os jardins de infância e o ensino básico da cidade. Não será com medidas ou decisões paliativas que a situação se resolve. Existem instalações escolares para o segundo e terceiro ciclo a mais e a menos para os jardins de infância e primeiro ciclo.
Seguiu-se a intervenção de Maria da Luz Lopes, do Bloco de Esquerda, que falou da história de Tomar e da sua fundação, para se centrar depois nas questões da preservação do património, nomeadamente na proteção à anta de Valdalaz.
Nos entristece e indigna quando está em risco a salvaguarda dos nossos monumentos, sem distinção de época ou de importância. É o que está a acontecer agora, né, atualmente, a anta do Valdalaz, com a construção de um empreendimento turístico privado a escassos metros daquele importante legado arqueológico que está, pode atentar e estará quanto à sua integridade física. E tem que ser travado. A lei que temos, que é hoje que é do tempo de Salazar, não defende a nossa e as outras antas. A lei é preciso ser alterada, mas será necessário a Tomar esperar por uma lei nova para atuar quando nem os 10 metros que a lei atual lhe confere estão a ser respeitados? Deixo aqui o meu alerta e chamo os tomarenses a acompanharem o assunto, visitando o local ou vendo as fotografias no Facebook dos amigos da anta.
Paulo Macedo, líder da bancada da CDU, Coligação Democrática Unitária, abordou também a história de Tomar e a importância templária na consolidação do concelho, para referir depois a necessidade de serem implementados 3 eixos estratégicos para o futuro desenvolvimento do concelho.
Precisamente a qualificação dos serviços públicos prestados aos cidadãos do concelho, quer ao nível dos especificamente decorrentes das competências do poder local, e aqui falamos no caso dos cemitérios, a limpeza urbana, a recolha de resíduos ou a rede em baixa distribuição de água e saneamento. Comparando com os, dependem especificamente do poder central, como seja a cultura, a educação, a saúde, a segurança social, os transportes ou o ambiente, entre outros. O segundo eixo estratégico que abordávamos no programa era a criação de condições que permitam a instalação e o desenvolvimento de forças produtivas no concelho, condição decisiva para se criar emprego, atrair e fixar novos habitantes. E por fim, o terceiro eixo estratégico, a reorganização e a modernização dos serviços do município. E dizíamos sobre este terceiro eixo que a estrutura orgânica do município precisa de ser adaptada às necessidades operacionais da atividade do município e, em particular, às que decorrem dos dois eixos de trabalho anteriormente mencionados.
O PSD, pela voz de Maria de Lourdes Ferromão, referiu depois que Tomar, nos últimos anos, abandonou o caminho do desenvolvimento. A autarca deu conta da necessidade de serem procurados novos conceitos que respondam aos desafios que se colocam ao futuro do concelho.
Temos de procurar novos conceitos, novos modelos de gestão dos bens públicos, congregar esforços e energias, acompanhar diariamente os demais diversos desafios que chegam até nós. Os presidentes de junta de freguesia do concelho, parceiros incondicionais na estratégia de desenvolvimento local, com a sua experiência, proximidade às populações e diálogo, são fundamentais para alcançar objetivos que são comuns a todo o território. Hoje, mais que nunca, existe de um autarca presença, visão e capacidade para liderar o futuro, próximo de quem o elegeu e lhe atribuiu a responsabilidade de governar. O tempo das grandes promessas na busca de votos já passou. Hoje queremos quem fale verdade, quem se preocupe com a sua terra e melhoria das condições de vida das pessoas.
O Costa do PS, depois de falar da história concelhia, dos funcionários do município, entre outras questões, abordou as obras em curso, nomeadamente também a habitação e a cooperação com os concelhos do Médio Tejo.
Tomar é um concelho em profundas alterações. Um concelho onde obras que eram desejadas há décadas estão neste momento a ser realizadas. Bem sabemos que é fácil, neste momento, tentar explorar os sentimentos mais básicos, tendo como base os normais constrangimentos que estas obras deste tipo colocam. Mas esse não é o caminho de quem tem responsabilidade. Responsabilidade na política e na cidadania, essa que não pode permitir que esses mesmos sentimentos básicos sejam levantados pelo facto de finalmente Tomar estar a olhar de frente para o problema da habitação, para cumprir o preceito constitucional o artigo 65 da Constituição da República Portuguesa de garantir que todos têm direito a uma habitação com dignidade. Tomar também não pode ser uma ilha, e mais que competir, deve cooperar com os concelhos vizinhos. Afinal de contas, só com uma cooperação clara entre os concelhos do Médio Tejo se pode colocar a região onde ela merece. E perdoem-me, mas o investimento em qualquer concelho da nossa região é bom para Tomar. Temos de largar a lógica das capelinhas, das guerras de Alecrim e Manjerona, que não levam a nada.
Coube à Presidente do Município de Tomar, Anabela Freitas, encerrar o conjunto das intervenções. A autarca destacou dois assuntos centrais ao desenvolvimento futuro do Conselho de Tomar, desde logo o início da discussão do próximo quadro comunitário de apoio e a questão do aproveitamento de Tancos.
Porque estamos precisamente neste momento a construir a estratégia para o próximo ciclo de financiamento comunitário. E pela primeira vez estamos a conseguir espaço para que possamos ter projetos que efetivamente respondam às necessidades das nossas empresas, da nossa instituição de ensino superior, das nossas instituições e dos nossos concidadãos. Numa altura em que tanto se fala de aeroportos, não posso aqui deixar de partilhar convosco o que penso sobre o aeroporto de Tancos. Defendo, em primeiro lugar, que Tancos, enquanto infraestrutura militar, que é, seja mais aproveitada, mais valorizada para esse fim. Por outro lado, a centralidade, e não só a centralidade nacional, mas também ibérica da nossa região, aproveitando as infraestruturas existentes, ferroviárias e rodoviárias, posiciona-nos inequivocamente como uma plataforma logística de excelência. Terceiro motivo porque defendo o aeródromo de Tancos. A componente turística. A par de Tomar com o turismo cultural, estamos ao lado da maior porta de entrada do turismo religioso, Fátima.
A central elétrica de Tomar foi inaugurada no passado sábado. O novo núcleo museológico dá conta do tempo em que Tomar foi pioneira no abastecimento de energia à cidade, uma das primeiras a receber iluminação pública elétrica no país. Iniciativa integrada no programa dos Dias de Tomar, evento comemorativo das duas efemérides da elevação de cidade em 1844 e da fundação do Castelo Templário em 1160, o núcleo museológico da central elétrica de Tomar abriu ao público depois no domingo dia 1 de março, dia da cidade. Patrícia Romão, dos Serviços Culturais do município Nabantino, abriu a sessão de inauguração do novo espaço, dando conta do processo que levou à concretização deste projeto.
Sendo este a primeira unidade industrial a abrir ao público do Complexo Cultural da Levada de Tomar, estamos muito entusiasmados e ansiosos que todos tenham a possibilidade de retomar. Portanto, estamos a devolver à fruição pública este espaço que já teve outra função, agora tem a nova função da salvaguarda, da valorização do património e da comunicação, portanto, da interpretação. Este projeto tem início já há alguns anos atrás, quando do projeto de reabilitação e requalificação do Complexo Cultural da Levada, da responsabilidade do ateliê Chuva Gomes, e com a museóloga Graça Filipe, que teve nos primeiros momentos a desenvolver o projeto para a função que ele tem neste momento. E então nós desenvolvemos este projeto precisamente com uma equipa da casa, do município de Mar, e também com os nossos parceiros, a quem muito agradecemos, a parceria fundamental que foi a Fundação EDP, no primeiro momento que participou e nos apoiou com a conservação e restauro dos conjuntos geradores de energia da central, que foram intervencionados também pelos nossos parceiros, a Archeofacto, que fez um trabalho exemplar na recuperação deste espólio importantíssimo industrial. E num segundo momento também fizeram intervenção dos dinos da fábrica de fiação, que terão a possibilidade de ver na exposição que estará na central elétrica.
Durante esta inauguração, referência para a intervenção de Luís Cruz, da Fundação EDP, entidade fundamental para a concretização do projeto desenvolvido em parceria com o município de Tomar.
que a primeira fase da preservação foi uma fase importantíssima, e depois dessa fase de preservação, em que nós fomos, tivemos um apoio cenático, pensámos, bem, falta aqui qualquer coisa. Não era só qualquer coisa de preservar a máquina estava estabilizada, pintamos a máquina com tipo de tintas apropriadas para aquela dure muito mais tempo, mas havia a interpretação de tudo. Bem, mas essa era a parte museológica, era a fase que vinha a seguir. E nós arranjámos aqui um, vocês não sabem, mas arranjei um esquema, e no, o doutor Mexia não está a ouvir, que foi, disse, bem, mas a gente tem que arranjar uma maneira de desapagar de outra maneira, não ser só a museologia clássica daquilo que é o clássico. Nós estávamos a fazer um trabalho, na altura, de musealização em 3D, de reconstituição histórica de antigas centrais elétricas. Antigas como esta. E pensámos, bem, é esta oportunidade de batermos à porta da administração e dizer, da nossa administração, e dizer, nós já apoiámos aquilo, agora falta isto. E eles olharam, mas falta o quê? Falta toda, agora, a digitalização disto. O digital para eles é muito bom. Se a gente vai falar de outra maneira, percebe aí. Bem, e de facto, para ser mais brilhante, nós conseguimos chegar a essa fase, e o que eu quero neste momento é agradecer à equipa do Dr. Ana Soares. Por isso, Dana Soares, muito obrigado por todo o apoio. E em especial à pessoa que está aqui à nossa esquerda e que foi a responsável, à Patrícia Romão, por todo chegar ao ponto em que chegou e que estamos, que é o ponto que a gente agora diz. Vamos abrir e vamos divulgar.
Na ocasião, a Presidente do Município de Tomar, Anabela Freitas, referia às potencialidades do Complexo da Levada, onde se integra o novo núcleo, como espaço multifunções, possível pela parceria desenvolvida, nomeadamente com o Instituto Politécnico de Tomar.
O Centro Cultural da Levada de Tomar foi uma parceria entre a Câmara e o Instituto Politécnico para darmos vida a todos os espaços. Se bem que eles têm que preservar a memória que tinham, volto a dizer, eles têm que ser vividos. Eu não concordo com a utilização de espaços só visitáveis. A central elétrica, que daqui a pouco vamos ver, é um espaço excelente para um concerto, para uma peça de teatro, uma apresentação de um livro, para um seminário, porque não? Os espaços têm que ter multifunções. E este espaço que estamos hoje aqui a desenvolver é um espaço multifunções. Recorda-nos a nossa história, projeta-nos para o futuro, e é isso que nós pretendemos, e sobretudo posiciona-nos numa coisa que o Luís, permita tratar-lhe assim, também vai tratar, é mais vale saber, não é? Que o Luís, até porque vamos trabalhar durante muitos anos em conjunto, eu já vou passar esse fio, permite-nos posicionar-nos numa coisa que o Luís há pouco disse, turismo industrial. Se efetivamente durante muito tempo a questão do turismo e da indústria e do património industrial que temos espalhado por todo o nosso território era o principal do turismo, o que é que se pensava no turismo? Em Portugal pensava só sol e mar, essencialmente. Pois mais tarde o turismo cultural. Mas este, a indústria, os espaços industriais fazem parte do nosso património, parte da nossa identidade. Tomar já foi industrial. E era uma indústria desta que tinha no território. E temos que valorizar e preservar.
Durante os próximos meses de abril ou de maio, o PSD de Tomar vai a eleições para eleger o seu presidente, antecipando-se ao aparecimento de outras listas. O chefe delegado vereador na Câmara de Tomar anunciou, no dia da cidade, 1 de março, a sua candidatura à liderança da Conselhia de Tomar dos Sociais-Democratas. O chefe delegado conta 59 anos de idade e que foi o candidato do PSD nas últimas autárquicas, pretende, como tem referido em diferentes ocasiões, unificar o partido e prepará-lo para os desafios que se colocam pela frente, nomeadamente a preparação para as autárquicas de 2021. A autarca de Freguesia de São Pedro, Maria de Lourdes Ferromão, preside atualmente a liderança do PSD de Tomar.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Demonstração de força, a União de Almeirim goleou Cruxense em jogo da 20ª jornada da 1ª Distrital da Associação de Futebol de Santarém, o emblema da capital da Sopa da Pedra. tem o título cada vez mais perto num percurso histórico e digno de todos os elogios. Resta então a luta pelo segundo lugar e pela manutenção. Na primeira contenda, o Fazendense foi o vencedor da jornada, uma vez que viu o Abrantes e Benfica perderem a Miais de Baixo e o União de Tomar sair derrotado de Samora Correia. Um dos resultados da jornada foi conseguido pelo Torres Novas, que aplicou chapa 7 na deslocação ao campo do aflito Glória. Digno de elogios foi o desempenho do Ferreira do Zezer, que venceu o Cartacho e deu um safanão numa eventual intranquilidade. Positiva ainda a vitória do Mação em Rio Maior, que atira a equipa de Mazo para a luta por outros lugares. A classificação está assim ordenada: primeiro União de Almeirim, 57 pontos, segundo Fazendense com 44, terceiro Coroxense com 43 pontos. União de Tomar é agora o quinto, com 40 pontos.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Sporting de Tomar goleou o Sesimbra por concludentes 10-0 em jogo a contar para a 18ª jornada da 2ª Divisão de Hóquei em Patins. Como demonstram os números, os Leões foram claramente mais equipa, vestindo o fato de macaco em altura-chave do encontro. Só ao respeitar o adversário é que foi possível ao Sporting de Tomar ganhar desta forma. E a cereja no topo do bolo chegou do reduto da Juventude Salesiana, onde o Candelária perdeu, e ainda da Parede, onde o atual vice-líder empatou com o Oeiras. A classificação está assim ordenada: primeiro Sporting de Tomar 49 pontos, segundo Parede 38, terceiro Candelária 37 pontos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Ficamos então por aqui, neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.